Se o próximo vencer o Palmeiras é campeão! Palmeiras! Campeão! Gol!
Marcelinho e Marcos partiu, Marcelinho bateu! Marcos pegou!
Dali, dali, torcida palmeirense, seja muito bem-vindo, torcedor do Palmeiras, seja muito bem-vinda, torcedor alviverde, é mais um podcast do GE Palmeiras, aqui no meu, no seu, no nosso GE.globo, para analisar a estreia na Libertadores do Verdão. Eu sou João Pedro Brandão, estarei no comando deste podcast, ao lado dos meus companheiros Eduardo Rodrigues e Leandro Boca. Vamos ver se hoje teremos mais rounds das discordâncias entre Edu e eu, e o Boca rachando o bico também, já para variar. Mas brincadeiras à parte, meus amigos, falar um pouquinho dessa estreia do Palmeiras na Libertadores com um time alternativo, como eu prefiro dizer, do que reserva, titular, enfim, mais diferente do que vinha atuando, né, com mais regularidade sob a batuta de Abel Ferreira. Vamos falar um pouquinho também sobre projeções aí que a gente imagina para a final. Então hoje, programa recheadíssimo. E já começo com o Edu hoje, Boca, para ver se a gente vai começar discordando ou concordando. Edu, achei um primeiro tempo bem fraco do Palmeiras. O que o Abel pensou para o jogo ali, principalmente do lado esquerdo, não funcionou muito bem. Do lado direito, com dois garotos, também não saiu tão bem, mas eu achei que foi ainda um pouco melhor. O Lázaro ficou, em alguns momentos, sem função. Não é bem sem função, mas não conseguiu desempenhar seu melhor futebol quando ele entra num time já mais engrenado. Enfim, acho que hoje eu tô mais contigo da semana passada para mais um jogo do Palmeiras não tão bom. O que é importante é o fato do Palmeiras, mesmo não jogando bem, conseguir um resultado que eu julgo bem importante lá na Argentina. Afinal, é um grupo muito difícil, muito disputado. O Abel fez questão de destacar isso em sua entrevista coletiva, né? Ele falou que vai ser palma a palma ali para a classificação neste grupo. Então, quero saber de ti, Edu. Achou que foi uma boa atuação do Palmeiras? Dá para dividir aí entre primeira e segunda etapa? O que você achou no geral? Tá comigo ou não? Seja bem-vindo, Edu.
Fala, JP, Boca, todos os amigos que estão ligados aí nos assistindo nesta tarde de quinta-feira. Eu acho que não tem muito como discordar, né? Acho que todo mundo vai ter a mesma visão, porque realmente o Palmeiras reserva, né? Foi inteiramente do goleiro ao centroavante, todo mundo reserva. Teve muitas dificuldades, né? Um jogo muito complicado, é sempre muito difícil jogar no Novo Gasômetro, e ainda mais com um time reserva como foi, faltou entrosamento, muitos problemas defensivos, muitos problemas ofensivos. Então foi uma equipe que não agradou em nada assim, no primeiro tempo. Se não fosse o Marcelo Lomba, né, que por isso que a torcida muitas vezes pede o Lomba, porque quando ele entra, ele dá conta do recado. Ontem não foi diferente, ele fechou o gol. É claro, na cabeçada ele não teve nem o que fazer ali aos 19 minutos de jogo. A cabeçada foi muito forte, quase a queima-roupa, mas no restante do jogo ele foi perfeito. Defendeu cavadinha, chute de fora da área, chute a queima-roupa. E por isso que a gente às vezes fala aqui, né, do Everton, que às vezes tem que pegar um banco, porque o Lomba tá fazendo uma sombra incrível para ele ali. É um reserva de luxo. E aí, como você bem disse, o Palmeiras melhorou muito depois da segunda parte. Ele, depois de sofrer uma pressão incrível, veio algumas mudanças, até de postura de alguns jogadores, mas melhorou mesmo depois das mudanças do Abel. Entraram alguns titulares, como o Piquerez e o Flaco Lopes, depois entrou o Aníbal Moreno e o Luiz Guilherme. E aí, quando esses quatro entraram em campo, teve um outro ritmo. O Luiz Guilherme ontem foi um dos melhores da partida, assim, jogou bastante, jogou muita bola. E o Rony, né? Teve o Rony, que teve diversas oportunidades, falhou demais. Eu tava até com o Ferri ontem, né, na redação. A Camila tava lá na Argentina, trazendo tudo de lá. Eu até falei pro Ferri, pô, o Rony também às vezes não se ajuda, né? Porque ele sofre muitas críticas, mas ontem era o dia para ele, pô, falar, tô aqui, eu sou o homem Libertadores. E ele errou muito gol, assim, teve aquele lance de bicicleta que foi muito bonito, mas depois aquele passe de calcanhar do Flaco, ele isolou a bola. Depois teve um passe do Richard Rios que ele recebe, domina errado, nem domina na verdade, né? Ele perde a passada, assim, é complicado. Ele se entrega muito, o Rony se doa, mas não, às vezes não vai. Então por isso que as críticas vêm, ele tem que saber conviver com elas, porque realmente a fase não é das melhores para ele. O titular Piquerez, que estava muito mal na temporada. Ontem parece, quem sabe, o ressurgimento de Piquerez, né? É, eu falei até na outra live. Na outra live, acho que foi no Tá Na Área. Ontem, que ele foi meio que um puxão de orelha no Piquerez. Você viu que todos os titulares ficaram, né? A exceção de Flaco e Aníbal. E aí ele leva o Piquerez. Os dois laterais ficaram em São Paulo e o Piquerez viajou. E aí mostra que, assim, Piquerez, eu tô te colocando nessa viagem aqui porque a sua chapa tá esquentando. Eu senti muito isso, essa ida do Piquerez. E aí, como todo roteiro maravilhoso, né, que o futebol proporciona, o Piquerez vai lá e faz o gol e provavelmente se credencia aí para titular domingo. Acho que não tem como o Piquerez não jogar. O Vanderlan fez um jogo bem regular ontem, não fez nada espetacular. E aí o Piquerez salva, assim, pro Palmeiras foi um saldo positivíssimo, porque teve bola na trave que bateu na linha e voltou. O Barreiro ficando na frente do Lomba isolando a bola. O Lomba defendendo o chute de fora da área, queima-roupa. Então, assim, o empate foi justo, porque o Palmeiras também conseguiu depois criar bastante. O Flaco Lopes também chutou uma bola perigosa que depois bateu na trave. No fim das contas, acho que o Palmeiras tem que comemorar muito esse empate. Ano passado a gente vai lembrar que fez a mesma coisa e perdeu para o Bolívar. Então, assim, o empate está de ótimo tamanho, tem que ser celebrado. E eleva o moral para domingo, viu? Acho que eleva muito o moral dessa equipe, que mostra que é muito competitiva mais uma vez.
E é uma equipe que, mesmo quando não vai tão bem, né, Edu, consegue buscar resultados. Eu acho que isso é uma grande qualidade de um time quando está nesse estágio competitivo que o Palmeiras se encontra hoje. E, Edu, nossa primeira discordância, talvez, hoje, mas o Rony, eu achei que ele ficou muito refém da inoperância do meio-campo ali, né?
Dele. Cara, ele teve três chances de
jogar. No segundo tempo é verdade. Não, mas no primeiro tempo ele ficou refém ali.
Ele só quis discordar de mim por discordar.
Negativo. Negativo.
O Boca vai desempatar isso daqui.
Família Palestrina, quando surge, vou falar uma coisa pra vocês. A gente tem um grupo interno aqui no WhatsApp, claro, pra organização da logística do GE Palmeiras, né? E me veio uma mensagem do seu Eduardo Rodrigues hoje, 1h30. Fechou. É só enviar o link. Eu, JP e Boca. Quando eu vejo essa mensagem que JP e Edu estão na mesma live, cara, já me brilha aqui, porque é algo espetacular, é algo de outro mundo. Galera, um abraço para vocês, um abraço para quem tá ao vivo e para quem tá ouvindo através do seu agregador de áudio favorito. Bem-vindo ao GE Palmeiras, é um prazer estar aqui com vocês para falar de um primeiro tempo bizonho da Sociedade Esportiva Palmeiras, horroroso, horroroso, de um time que não acertava um passe daqui a aqui, mas também para falar de um gigante do futebol chamado Palmeiras, que graças a Deus, ou então graças a uma mudança do Abel, que já deveria mudar há muito tempo, entra no segundo tempo com uma outra ideia, com uma outra estratégia, domina o segundo tempo da partida, e o Piquerez, como já disse o Edu, volta, faz o dele e o consegue um bom resultado. Eu diria que o título desse jogo, o tema desse jogo seria do desastre ao excelente resultado que de fato foi. E JP, eu gosto muito de você, meu parceiro, mas não dá, velho. O Rony só não tropeçou mais ontem por falta de espaço, parceiro. Não foi por falta de inoperância de não sei o quê, não foi por falta da raiz quadrada ou do cateto quadrado da hipotenusa, não foi, velho. Não foi. Faltou tudo pro Rony ali, que é um jogador que eu sou fã, é um jogador que corre, é um jogador que tem garra, é um jogador que ele é incrível como pessoa, ele é o maior artilheiro do Palmeiras da história da Libertadores, ele é gigante. Agora, ontem, meu caro, ontem, o homem gol da Libertadores só tropeçou. Um abraço pro Rony, que eu sou muito fã, mas verdade seja dita.
Tu, Boca, um outro ponto, quando eu tava acompanhando o jogo, me surgiu, é a ideia do Abel tentar, claro, repetir o padrão tático e a forma de jogar que ele faz com o seu time mais usual, com o time tido como titular. Eu gosto muito do futebol do Vanderlan, mas achei que ele fazendo essa saída de três não funcionou tão bem. O Edu até destacou, né, que ele fez um jogo bem apagado, longe de ter sido péssimo, mas um jogo bem discreto. Caio Paulista jogando como esse ala para fazer a dobradinha, né, que acontece muito do outro lado do campo, né, no time titular com Marcos Rocha e Mike, também não funcionou. Ele não foi agudo no ataque, muitas vezes tirou o espaço do Lázaro para jogar, eles acabavam ocupando a mesma mesma faixa e também não ajudou tanto na marcação. Então, ao meu ver, esse lado esquerdo do Palmeiras no primeiro tempo foi muito ruim. O lado direito também não ofereceu muito perigo, mas estava um pouco mais organizado. Vale destacar que eu falo da saída de três, porque muita gente fala, o Palmeiras joga com três zagueiros. Mas a gente acompanhando a partida vê que na hora de marcar, o Garcia baixava e formava uma linha de quatro ali com o Vanderlan fazendo essa lateral esquerda e no meio o Gustavo Gomes junto com o Naves. Aí o Breno Lopes fechava esse corredor pela direita na segunda linha de meio de campo, o Caio Paulista fechava pela esquerda, o Gabriel Menino e o Richard Rios por dentro e o Rony e o Lázaro marcavam a saída de jogo do São Lourenço. Falei tudo isso, né, pelo que eu vi e tudo mais, mas a minha pergunta é a seguinte: vocês acham que nos momentos em que o Abel optar por ter um time mais alternativo, isso não é exclusividade dessa partida contra o São Lourenço, imagino que vá acontecer durante a temporada, diante do calendário que a gente tem por aqui, e o Abel já cansou de falar, e tenho certeza também que irá repetir isso ao longo da temporada, vão ter vários jogos em sequência, ele vai precisar dar essa mesclada no mínimo. Vocês acham que o Palmeiras talvez não tinha que jogar de uma outra forma, quando não tem os seus titulares em campo, talvez os jogadores que ele levou a campo ontem se comportassem melhor numa outra forma de jogar, talvez num 4-3-3 um pouco mais clássico? Enfim, minha dúvida é nesse ponto, Du. Vou começar contigo, se você acha que passou mais por essa questão tática ou foi um jogo ruim mesmo, individualmente, de cada um desses jogadores que eu citei, que eu também acho que foi, que pesou mais para essa partida tão abaixo do Palmeiras?
Eu acho que é falta de entrosamento, né? Eu acho que não tem como cobrar muito. A gente via ontem os contra-ataques do São Lourenço, cada contra-ataque era um Deus nos acuda. Ninguém sabia direito onde marcar. Vou fazer uma crítica aqui, que eu acho que é um jogador que está merecendo já uma crítica aí, que é o Gabriel Menino, né? O Gabriel Menino ontem estava assim, perdido em campo. Eu não entendi muito bem a função dele ali também. Ele errou muito, tentava uns dribles, tentava passe que não saía. Eu achei que foi muito mais por falta de entrosamento do que o estilo de jogo. Eu achei até interessante a forma que o Abel colocou o time, com os quatro zagueiros ali. O Lázaro foi uma surpresa, né? Ele jogou um pouquinho mais flutuando no meio de campo, hora ele aparecer pro lado direito, hora ele aparecer pro lado esquerdo. Talvez a única mudança que eu faria aí nesse jogo seria colocar o Rômulo no lugar do Lázaro e o Lázaro provavelmente no lugar do Breno Lopes, que o Breno Lopes não tá jogando bem. Ontem a gente não viu. Ou até no Caio Paulista, né? Que o Caio Paulista também não jogou quase nada ontem, foi muito mal, muito apático, tanto ele quanto o Breno Lopes. Então talvez a única mudança que eu faria era o Rômulo de 10. E o Lázaro na ponta esquerda, ou até na ponta direita também, onde o Abel preferisse. Mas gostei, assim, do todo, da linha defensiva, só que eu achei individualmente os jogadores muito mal. Uhum. Os jogadores errando muito passe, tentando dribles um pouco displicente. Pô, o Richard Rios, naquela bola ali que ele vai tentar dominar na pequena área, o palmeirense quase infarta ali. O Boca vai lembrar da bola, um cruzamento que ele tenta dominar. Pô, não se faz isso num jogo de Libertadores, né? Você perdendo de 1-0. Então, assim, achei os jogadores muito desligados. Parece que eles não estavam na sintonia de que estavam no Nuevo Gasômetro, estreia de Libertadores. Tava todo mundo meio, pô, tamo aqui fazendo um jogo treino e tal, quando viu o São Lourenço em cima. Então, achei muito menos erro do Abel. Achei que ele ontem foi correto em poupar, porque ele tá pensando no domingo. Achei o time ok. Vamos lembrar que o time reserva do Palmeiras venceu o Bragantino no Campeonato Paulista, com Garcia na lateral direita dando passe, né, dando assistência bonita. O Naves, que tá jogando muita bola, joga muita bola esse garoto. Então achei que foi muito mais displicência de alguns jogadores que estão precisando acordar para 2024 do que propriamente o estilo imposto ali pelo Abel.
Muito bem. Confesso que me surpreendeu também um pouco o estilo do São Lourenço. Quis jogar, é óbvio, jogando dentro de casa. Uma oportunidade rara, né, de vencer o Palmeiras, por estar com esse time mais mexido, enfim. Jogou, quis jogar. No segundo tempo deu uma cansada e aí o Palmeiras também melhorou. Mas, Edu, para surpresa de nossa audiência, eu concordo contigo, viu, meu amigo? O Rômulo poderia ter sido uma ótima opção. O Rômulo poderia ter sido uma ótima opção ali nesse meio de campo, porque o Lázaro flutuando, Eu achei que faltou alguém para encostar ali com ele, fazer uma jogada de mais proximidade. O Caio não conseguiu desempenhar essa função. O Breno Lopes, pelo outro lado, também não deu tanto essa opção. E ele acabou caindo um pouquinho mais para a esquerda. Enfim, ficou um pouquinho bagunçado isso, talvez. E eu não sacaria o Lázaro, como você bem destacou. Poderia ter tirado o Breno Lopes, que também teve uma atuação bem apagada, para colocar o Lázaro na ponta e aí o Rômulo por dentro. O Rômulo que vem de boas, ótimas atuações pelo Novo Horizontino, e acho que a torcida Alviverde também está curiosa para vê-lo estreando com a camisa do Verdão. Mas, Boca, também te estico essa pergunta aí sobre essa questão. Você imaginava que o time repetiria esse padrão? Você gostou? Você acha que a questão individual mesmo pesou mais? Tanto é que quando entram, como o Edu muito bem destacou na sua análise inicial, quando entram alguns jogadores titulares, né, como o Aníbal, o Piqueires foi muito bem ontem, não só pelo golaço de falta, mas a qualidade dele na batida da bola. Ontem, nessa última quarta-feira, para quem está nos ouvindo aqui, em outro momento, né? Mas ele foi muito bem, ele achou muitas bolas. E o Flaco Lopes, de novo, né? A gente falou no último episódio, e é legal quando a gente fala alguma coisa analisando um pós-jogo, e esse comportamento se repete no jogo seguinte, meio que provando que aqui a gente tá, dentre várias coisas que a gente fala, a maioria não é besteira, né? Mas que o Flaco Lopes foi muito, muito importante nessa bola, nas alçadas do Piqueires lá na segunda trave. O Flaco conseguiu ganhar algumas, é uma jogada muito perigosa do Palmeiras, mas enfim, você fica mais com essa questão individual ali do início, que prejudicou muito o desempenho do Palmeiras, do que a forma tática do Abel, que já é velha conhecida da torcida Alviverde?
Não gostei de ambos, tá? Não gostei de ambos. Eu pego tudo o que o Edu falou e concordo. Tem jogador no Palmeiras ali que tem que se coçar, porque o Réveillon foi de 31 de dezembro para 1º de janeiro, né? Hoje já é dia 4 de abril, então algumas coisas têm que mudar ali. No primeiro tempo, com exceção do Lomba, não vi ninguém jogar bola. Nenhum jogador. Nenhum, de fato nenhum. O Palmeiras totalmente sem meio campo. O Edu comenta muito da questão do Rômulo, e eu vou falar uma coisa para vocês. No último podcast e também nas minhas redes sociais, faltou fazer campanha Rômulo e mais 10, tá? Em função do momento do Veiga, em função de querer ver a que veio o Rômulo e por aí vai. Quando começa o primeiro tempo e eu vejo aquela bagunça, sabia, Edu, que, cara, naquele momento eu falei, puta, cara, eu não sei mais se eu quero que esse cara entre. Porque ele vai entrar num time tão desorganizado e tão assustado que talvez ele também não faça uma boa estreia. Aquele negócio, se ele entrasse ali, ele podia ser o salvador da pátria, mas se ele entra ali, ele podia, de repente, se perder mais ainda e a torcida se decepcionar com o cara. Eu juro, Edu, que eu fiquei em cima do muro com relação a essa questão do Rômulo hoje, tá? Vendo o primeiro tempo do jogo de ontem. E com relação à postura do Abel no início do jogo, eu também não gosto. Eu também acho que não favorece o Palmeiras. Você começar com uma linha de três partindo do Vanderlan, para mim é perder muito o que o jogador tem a oferecer. Muito! Tanto que uma das alterações... Quem foi bem no Palmeiras no segundo tempo? Flaco Lopes. O Lomba foi bem o jogo inteiro. Flaco Lopes, Piqueires e Luiz Guilherme. Beleza? Acho que esses caras, acho que é um consenso de que os caras jogaram bem. Acho que o Luiz Guilherme teve um grande destaque no jogo, tirando o Lomba, que eu já falei que foi o jogo inteiro. Mas isso se deve também ao fato do Abel Ferreira ter tirado Vanderlan e Caio Paulista juntos e colocado Piqueires, né? O que muito torcedor do Palmeiras vem batendo nas redes sociais, que às vezes eu paro, penso, reflito para ver o que eu vou falar, como que eu vou me comunicar, é como Abel Ferreira começa jogando alguns jogos do Palmeiras. Contra o Santos foi a mesma coisa. Contra o Santos o Palmeiras fez um péssimo primeiro tempo e no segundo tempo, no fim da partida, até dominou o time do Santos. Ontem foram dois times totalmente diferentes. E eu acho que se deve às duas coisas. Eu não consigo isentar a opção tática, apesar de concordar muito com o Edu que a questão técnica de alguns jogadores realmente foi crucial para o desenvolver da partida.
É isso, Boca. Eu trouxe esse assunto aqui para a gente discutir essa questão mais tática ou a individualidade acabou pesando mais, justamente por isso que você falou. Foi legal você deixar esse gancho para a gente amarrar esse assunto, porque quando ele tira ao mesmo tempo, Vanderlan e Caio colocam o Piqueires, remaneja um pouco a forma de jogar com bola, e aí vamos lá. Isso aconteceu por quê? Porque o Palmeiras passou a dominar a partida, estava ocupando mais o campo de ataque, estava alugando ali a zona do meio de campo, empurrando o San Lorenzo para trás, e a partir daí não precisava sair mais em três. Ficava o Naves e o Gustavo Gomes no meio ali da zaga e empurrava todo mundo. Então o Piquerez bem adiantado pela esquerda, o Garcia bem adiantado pela direita, quase que cinco jogadores ali flutuando no meio de campo e mais dois ali no ataque, que era o Rony e o Flaco Lopes, né? Não tinha só uma referência. Então, é um misto das coisas, né? Eu acho que essa mudança ajudou sim o Palmeiras. Qualidade técnica dos jogadores que entraram também elevou o nível de atuação do Palmeiras, mas o momento do jogo, né? O San Lorenzo tava a fim de se defender, né? Ali do primeiro terço em diante da segunda etapa, o San Lorenzo queria se defender porque tava satisfeito com 1-0 contra o time que vem batendo semifinal atrás de semifinal de Libertadores. Então, para eles era muito interessante. Passo para você, Edu, pra gente amarrar esse assunto de uma vez por todas. Nessa questão, a mudança ali, você acha que se deu muito mais pelo momento do jogo, ou é algo que o Abel pode repetir quando ele vê que essa saída de três não tá sendo tão útil assim pro Palmeiras, claro, em determinados momentos do jogo? Você acha que ele pode repetir mais? É coisa que ele já tem feito, né? Mas só pra gente encerrar de uma vez por todas essa análise mais tática aí da partida de ontem, Du, antes de passar para você, só quero ler alguns comentários aqui. A Lívia Del Giudice Garófalo fala: primeira live que estou acompanhando ao vivo, uhul! Sou fã há mais de um ano e sempre ouço no meu agregador favorito. Então, grande abraço pra Lívia aqui, que tá podendo nos acompanhar ao vivo neste momento. A Alaninha fala: boa tarde, ontem foi por pouco, foi um pouco ruim, mas um golaço do Piquerez. O Camisetas Oleolá falando, pedindo pra gente falar do Luiz Guilherme, a gente vai comentar mais adiante. Fala que o Abel sempre terá um plano, então tem que ter confiança nele. Esse é um mantra que o Leandro Boca também reza aqui nas nossas lives, nos nossos podcasts. Mas até pegando esse último comentário, Edu, e pra gente finalizar esse assunto mais tático, é algo que a gente pode ver naturalmente, né? Eu tô batendo bastante nessa questão porque eu vejo muita gente falando dos três zagueiros do Palmeiras, e eu faço questão sempre de destacar. É uma forma de sair para o jogo. O Abel já usou três zagueiros de ofício, tem usado muito mais corriqueiramente agora o Rocha fazendo essa saída ali pela direita, mas não é algo escrito em pedra, né? Ele pode variar diante das situações que o jogo apresenta.
Já é algo debatido há muito tempo isso aí, né? Desde o ano passado o Abel foi duramente criticado aí naquela sequência que teve. O Palmeiras vinha mal, teve o jogo contra o Boca na Libertadores, ficou insistindo nessa saída, e aí quando ele coloca o Endrick no jogo de volta, o Endrick vai muito bem, muda o jogo, né? Depois que ele coloca ali no segundo tempo, até hoje tem muito torcedor que lembra aquele jogo, e o Abel insistiu na saída com três, colocando o Mike de ponta e o Marcos Rocha na lateral, meio zagueiro. Então, assim, não dá para saber o que passa na cabeça do Abel. Acho que é uma análise que não tem muito o que dizer. Vai do Abel. Eu, sinceramente, tem jogos que eu gosto muito de Marcos Rocha e Mike, tem jogos que eu não gosto nada, que eu não acho que funciona. Então é o Abel no dia a dia, a gente não assiste treino, a gente não vê o que se passa. É muito complicado fazer análise sem ver treino. Tem jogo, por exemplo, contra a Ponte Preta, foi espetacular a dobradinha, todo mundo elogiou. O Mike foi muito bem. Mas aí vem um jogo seguinte, não vai bem. Então, acho que teria que chamar o Abel para esse papo aqui, para ele, só ele pode responder.
Aí seria bom demais e, pô, teríamos muito que aproveitar ali ouvindo Abel Ferreira explicando melhor do que, com certeza, nós três ali as ideias dele. Eu acho que, às vezes, talvez ele demore um pouco para perceber essa situação dentro das quatro linhas ali, que talvez uma saída com dois zagueiros espetando mais os alas, os laterais, sirva melhor para aquela ocasião do jogo, mas é natural, o cara tá pensando em mil coisas ali durante a partida. Boca, vou aproveitar a pergunta do nosso querido Camisas Oleolá, que pergunta não, né? Mas o comentário dele pedindo pra gente falar da entrada do Luiz Guilherme, né? Realmente, ele entrou muito bem, mas o Abel fez questão de destacar ali que vai dar um puxãozinho de orelha nele, porque no finzinho do jogo ele deu uma largada na marcação, quase saiu um gol do São Lourenço ali no finalzinho da partida. Ele até comenta, né? O Luiz Guilherme não faz a dobra junto com o Garcia ali no corredor lateral pela direita da defesa palmeirense, e o Richard Rios tem que correr lá para aquele lado para cobrir, deixando um espaço pelo meio, e é ali que o San Lorenzo joga. Falei, destaquei esse lance, ô Boca, para te perguntar, para a gente debater assim, essa seguinte questão. O Luiz Guilherme tem entrado muito bem, é um jovem muito promissor, muito habilidoso, muito técnico, mas é um jovem. E muitas vezes tem esses pontos que precisa de uma melhora, de uma evolução. Por isso que a gente sempre bate na tecla aqui, principalmente o Abel e suas coletivas, que é necessário ter paciência, que é um passo de cada vez, eles vão ganhando mais minutos, vão ganhando mais espaço, conforme vão respondendo. O Edu falou muito bem também do Naves, do Garcia, que foram bem. O próprio Abel falou do Naves, que o Naves, nos outros momentos que entrou, tinha que, às vezes, ser sacado, porque cansava um pouco, porque já dava uma desajustada às vezes, e ele conseguiu deixar o garoto os 90 minutos e teve uma ótima atuação, concordo com o Edu mais uma vez, e com o próprio Abel, claramente. Mas te pergunto isso, foi bem o Luiz Guilherme, precisamos destacar, mas eu acho que esse lance que o Abel ilustrou na coletiva fala muito do porquê que esses garotos precisam ter uma paciência, né? Por que a torcida também, né, precisa ter calma com o Abel, que vai colocando ele aos poucos. Eu acho que é uma ótima ilustração pro torcedor esse lance, porque poderia ter saído um gol do San Lorenzo ali e a gente estaria tendo até um outro tom de conversa do que estamos tendo agora. Mas, de novo, destaco, gostei dele, principalmente com bola, mas acho que sem a bola ali, fazendo aquele corredor, principalmente quando o Palmeiras já estava mais estático nesse 4-4-2, ele precisa ajudar mais, então fica esse puxão de orelha do Abel. Mas a questão é essa, Boca. É natural, né? Tem que ter paciência justamente por isso. Fica mais fácil, talvez, da torcida também entender quando o próprio Abel fala um pouco disso mais abertamente na coletiva, né?
Claro. Inclusive, você tocou nos pontos aí que, pô, talvez a gente estaria aqui em outro tom de conversa caso o São Lourenço tivesse feito um gol. Esse era um jogo que tranquilamente dava para ser 3-3. Modo de dizer, porque tanto o São Lourenço quanto o Palmeiras tiveram outras chances claras de gol, né? Já vou falar sobre o Luiz Guilherme, só que o Palmeiras e o São Lourenço tiveram outras chances claras de gol. Gustavo Gomes perdeu um gol de cabeça, não digo, mas poderia ter feito aquele gol de cabeça, o Rony em duas oportunidades, a gente teve Flaco Lopes, a gente teve o São Lourenço chegando muito perto de fazer gol, enfim. Sobre o Luiz Guilherme, ele é muito bom, e o futuro dele tem tudo para ser brilhante. Só que eu concordo nesse ponto com o Abel Ferreira. A gente tem que ter paciência e é tempo ao tempo. Ah, mas com o Endrick não tem esse papo. Gente, o Endrick é outro rolê. O Endrick é privilegiado geneticamente. Acabou. Ah, não, Boca, você tá falando besteira. Então vai estudar genética, vai estudar fisiologia do exercício, vai estudar. O Endrick é diferente, pessoal. É diferente. É diferente. O Endrick, cara, você via jogando a Copa São Paulo, você via um moleque de 15 anos que parecia um tanque de guerra. Isso é porque ele é assim, não porque ele pega mais pesado no supino, gente, tá? É por isso, o Endrick é extremamente diferente, e mesmo ele tendo esses diferenciais, a gente tem que ter paciência. Imagina os outros, o Estevão, o Luiz Guilherme. Gente, vou falar até algo que a torcida vai me crucificar agora. O Garcia, por exemplo, o John, que são jogadores que, pô, a torcida não bate muito. Na teoria, eu acho que esses caras eles têm que ser emprestados, também acho que não dá no Palmeiras, tem que ser emprestados porque tem que ter paciência. Eles são jovens, são jovens ainda, eles têm muito que explorar. E o Luiz Guilherme é uma dessa. Então o Luiz Guilherme, você vai ver um jogo que ele vai brilhar muito, outro jogo como o de ontem, que ele vai brilhar, só que em algum momento ele vai falhar em um lance que poderia culminar num gol do adversário. No outro jogo ele vai mal pra caramba. Isso faz parte, cara. Faz parte do amadurecimento de qualquer jogador de futebol. Então nesse ponto eu tô com o Abel Ferreira. Não adianta a gente colocar nas costas do Luiz Guilherme, vai lá, coloca o moleque. Não é assim. E de repente exigir que o moleque renda igual o Endrick rende, né? Que é um bom jogador? É. Mas é isso, vão ter jogos que ele vai estourar, vão ter jogos que ele não, vai estourar e a gente vai ter que simplesmente entender.
É isso, e eu tenho uma coisa na minha cabeça que se aplica e ao longo dos anos do futebol, não tô aqui querendo inventar nenhuma regra, que é, os diferentes têm que ser tratados como diferentes. Então, Endrick, Vinícius Júnior, Neymar, o próprio Estevão, jogadores que subiram muito jovens, com 16, 17 anos, são exceções à regra. E claro, no Brasil, a gente está mal acostumado porque a gente tem muitas exceções, muitos craques ali, muito jovens. Mas o natural é que o jogador faça até os 20 anos a base, quando acabar o sub-20, ele subir, ter um ano ali mais de adaptação ao futebol profissional. Outra coisa que o Abel destacou, isso falando do Naves, ele falou, é muito diferente a intensidade de jogo na categoria de base, no sub-20 e no profissional. Então, é isso. Foi bom você ter falado desse assunto, Boca, porque é importante dizer que o Endrick não pode ser regra, o Endrick não pode ser parâmetro para os outros jovens que estão vindo. E, Du, quero saber de você também, essa questão com os jovens da base, parece um pouco repetitivo, mas é sempre importante a gente destacar, né, a necessidade da paciência e pegar essa ilustração que o Abel trouxe para a gente debater um pouco isso, né? Porque, de fato, Luiz Guilherme foi muito bem com a bola, gerou diversas possibilidades para o Palmeiras, mas sem a bola, cometeu algumas falhas, como essa que eu dei o exemplo no lance final, mas teve algumas outras. Então, é importante, né, a gente falar sobre isso, porque o futebol não é só ataque, né? Existem diversas fases do jogo, né? Então eu quero saber de você, como é que você vê esse pacote todo de tantos jovens subindo, essa questão de ter paciência, essa questão de ajustar, puxar a orelha daqui, também elogiar quando eles merecem, enfim. Quero suas sábias palavras, Eduardo Rodrigues.
É histórico, né? Eu acho que não é só no Palmeiras, é no Brasil inteiro. Hoje a gente tem uma cultura de que os jogadores que chegam, eles têm que resolver. Então, a torcida trata um jogador que vem da base como um jogador que é contratado por milhões. O cara tem que chegar e resolver. Então, é histórico. Eu acho que não é só no Palmeiras. Eu acho que eu cobri por 5 anos aí, cobri o São Paulo, vi muitos jogadores subir também, e a mesma coisa acontecia lá. As pessoas querem que o jogador com 17, 18 anos chegue e resolva, não quer que ele tenha oscilação. Então a gente vai ver o exemplo aí, muitas vezes, até do Gabriel Menino, chegou, teve oscilação, teve um período aí muito bom como titular, chegou na seleção brasileira, agora ele cai, tem uma oscilação normal de todo jogador jovem, ele vai atingir maturidade aos seus 25, 26 anos, que o jogador vai ter uma maturidade maior. Então acho que é simplesmente falta de paciência mesmo, vão conviver sempre com isso, não tem como mudar, é uma cultura já que está enraizada, então vão reclamar sim do John porque ele não resolve. Teve um podcast aí que o João Paulo Sampaio participou, e ele fala, né, que o John, quando ele foi contratado no Primavera, eu acho que ele jogava, e aí ele, a hora que viram, falaram, meu, esse cara é muito bom. Ele falou, subiu para o profissional, ele tem todas as características ótimas, só que o que acontece? Ele não faz gol. As estatísticas dele não sobem, ele não faz gol, não faz assistência. Então isso vai começando a causar no torcedor, que não vê muitas vezes o todo do jogo, o que o John proporciona ao time, como ele distribui a bola, como ele ajuda na marcação, como ele chega numa linha de fundo, como ele ajeita a jogada para outros. Mas como ele não dá assistência e não faz gol, o torcedor não tá nem aí. O torcedor quer o cara que resolve, só que não vê o todo. Então, eu achei bem interessante isso, porque é muito que se passa com vários jogadores. Então, a gente vê o Garcia, que pode ajudar ali, só que, pô, se o cara não deu uma assistência, não finalizou, mesmo sendo lateral, o problema dele, vamos criticar. Então, é uma cultura que não vai acabar tão cedo, provavelmente o Estevão vai sofrer isso, vai chegar o Estevão e vai ter dois, três jogos que ele vai partir para cima do marcador, vai perder a bola, já vai ficar sem confiança e vai começar só a tocar de lado, a torcida já vai começar, pô, olha aí o Estevão, não é tudo aquilo, e é a roda gigante do futebol, acho que isso não vai mudar, é enraizado, e aí que precisa entrar o torcedor, o treinador, precisa entrar o psicólogo, que é muito importante no futebol, precisa entrar a família e o jogador ter a cabeça no lugar, senão se perde, como muitos que se perdem no meio do caminho.
Muito legal, Edu. Gostei de todas as argumentações que trouxemos, cada um trouxe um ponto. E Boca, para fechar, você que é um profissional da área da saúde, do cuidado com o corpo, quero trazer você para essa fala, para a gente finalizar esse assunto, porque uma vez eu tive a oportunidade de entrevistar o técnico Ricardo Catalá, que estava no Remo, agora acabou de assinar com o São Bernardo, né? E ele foi treinador do Rafael Veiga nas categorias de base lá no Pão de Açúcar, no extinto Pão de Açúcar, que depois se transformou em Audax, né? E ele falou, a história do Veiga no Palmeiras, todo mundo já conhece, que ele veio, não rendeu tanto, foi emprestado ao Atlético Paranaense, enfim. Mas eu tô remetendo a tempos mais lá atrás ainda, sub-13, sub-15. O Rafael Veiga era muito mirrado, muito frágil, né? E ele demorou a maturar fisicamente. Essas foram as palavras que o Catalá usou nessa entrevista. E, Boca, trago você para esse debate porque, para a gente falar isso com a galera que tá nos ouvindo, que tá nos vendo, é muito normal, né? Cada indivíduo tem a sua maturação, tem o seu tempo específico de maturação muscular, enfim, toda a sua formação ali do corpo. E tem gente que nem você destacou, o Endrick com 15 anos era já um touro, né? E tem outros... pessoas que com 15 anos ali ainda não desenvolveram, né, essa massa, essa questão muscular, e vão desenvolver só com 18, de repente. Então, só para a gente finalizar, tudo isso que o Edu falou, além da diferença de intensidade do jogo na categoria de base e no profissional, além de todas essas questões, né, que vão além dos dados, né, da forma que é aquela coisa de jogar... carregar o piano e a galera não vê, né, o grande público, mas pra gente finalizar essa questão física mesmo, né, é importante a gente destacar que não é todo mundo que, uma variação pequenininha, não, com 16 anos, seja no começo do ano ou no fim, você vai desenvolver, não, tem gente que demora muito mais e tem gente que desenvolve muito antes.
Ó, deixa eu explicar uma parada aqui que talvez a galera não conheça, tá, vou tentar explicar de uma maneira muito simples. O treinamento esportivo, entenda que treinamento esportivo aqui se aplica ao futebol, ao vôlei, ao fisiculturismo, ao que você quiser. Eu estou falando de treinamento esportivo. A gente tem alguns princípios. Existem 7 principais, não vou citar todos aqui, eu vou cair onde você quer, tá? Dentre eles, a gente tem a sobrecarga, a adaptação, a continuidade, isso cabe muito ao futebol. E existe um princípio do treinamento esportivo chamado individualidade biológica. Então, o Boca não está inventando nada aqui. Princípio da individualidade biológica. Isso é um princípio do treinamento esportivo que a ciência validou, beleza? E o que que isso significa? Cada ser humano é um ser humano. Exemplo, o Boca é feio, JP é maravilhoso, ponto final. É isso que eu quero dizer. Então, se o Endrick é desse jeito, é porque ele é desse jeito, nessa idade que ele tem, porque ponto final, o princípio da individualidade, ele é assim. E o Luiz Guilherme é de outra forma. O Veiga era, de certa forma, através de outros princípios, como sobrecarga, adaptação e continuidade, ele se transformou no Veiga que ele é hoje. Mas é impossível querer comparar o Veiga de 16 anos com o Endrick de 16 anos. E é por isso que o Eduardo Rodrigues pode treinar futebol a vida inteira, que se o Neymar jogar só os finais de semana, ele vai continuar jogando muito mais do que o Eduardo Rodrigues, e ponto final, tá? Então a gente tem que respeitar isso e saber entender que alguns jogadores vão demorar mais e outros jogadores vão demorar menos para chegar onde muitas pessoas almejam. E o Veiga foi um excelente exemplo, o JPC foi muito bem. O Veiga era um jogador, ó, quantas vezes, eu já fazia lives na época, eu não tava aqui no GE, né? Eu tava apenas nos projetos do meu canal. E, cara, quantas vezes eu já critiquei Rafael Veiga? Quantas vezes? Né? Ele jogou, foi pro Paranaense, foi pro Coxa. Aí eu falo, não, aqui não dá. Isso não faz muito tempo.
Uhum.
Hoje em dia ele é tratado como talvez um dos maiores camisas 10, né? Camisa 10 no sentido figurado, da história do Palmeiras. As pessoas colocam ele atrás do Ademir da Guia e comparam ele com o Alex, assim, tipo, cara... né? Um jogador que
muito vencedor também, né?
A médio prazo, sim, mas a médio prazo era um jogador que não era colocado nem no banco do Palmeiras. Verdade. Por muitos torcedores, inclusive o que vos fala, tá?
Sim.
É isso, por falta de paciência, porque eu sou um torcedor como todos os outros. Então faz muito sentido essa sua colocação, muito bacana.
Muito bem, muito legal, obrigado por essa aula aqui pra gente. Eu acho que é bacana a gente trazer, claro, não ficar só na tecnicidade da coisa, mas é importante a gente trazer esses dados, porque como você bem disse, a gente não tá inventando nada aqui, a gente está trazendo ciência, a gente está trazendo dados para mostrar, justamente para justificar os argumentos que a gente traz aqui. É, essa questão do Veiga já é bem conhecida, né, depois que ele chega ao Palmeiras, mas lá atrás talvez não é muita gente que conhece a história. O Veiga ficou, segundo o Catalá, por várias vezes de ser dispensado lá do PAEC por essa falta, já na base, não ter essa força física, né? Muita gente fala, pô, para jogar ali no meio de campo não vai dar, não vai dar. Ele falava, não, ele é talentoso, vamos ficar com ele, ele é talentoso, vamos ficar com ele. E ainda bem que a galera ouviu o Catalá e olha onde o Veiga está neste momento. Du, vamos falar um pouquinho agora já pensando, olhando para frente, pegando esse finzinho, né, de análise da partida contra o São Lourenço, porque, claro, uma coisa afeta a outra. O Palmeiras entrou com o time bem modificado, como a gente falou bastante até agora, justamente porque vai enfrentar o Santos no próximo domingo no Allianz Parque, na grande final do Campeonato Paulista. Primeiro de tudo, é uma pergunta que acho que muita gente gostaria de saber. Você concorda com o Abel ter poupado praticamente todos os seus titulares, nem levado a grande maioria deles? Você acha que foi uma decisão acertada?
Vamos falar do jogo do Santos então já, né? Já estamos aqui debatendo bastante o jogo passado, então já vou colocar isso para frente, falar do jogo do Santos, que sim, é uma... Com certeza foi, já tinha até dito, né, anteriormente aí, que foi sim uma decisão acertada. Pega muita gente de surpresa, porque, pô, estadual, você vai priorizar uma final de estadual por conta da Libertadores. O Palmeiras já fez isso ano passado, deu certo, porque depois se classificou tranquilamente, perdeu para o Bolívar na estreia. Então, acho que é muito pela experiência passada, o Abel sabe administrar. Reclamou bastante do calendário, como sempre, ele reclama, ele tenta fazer algumas mudanças, só que é aquela coisa, todo mundo sofreu, né? Não foi só o Palmeiras, foi o Flamengo, o Grêmio, o Atlético Mineiro, todo mundo aí, Atlético Paranaense, que também jogou no final de semana, final do estadual, então todo mundo vai sofrer, não é uma exclusividade do Palmeiras nesse caso, é uma culpa. O Grêmio teve que levar o time reserva contra o The Strongest, perdeu de 2-0, Então também o Grêmio foi, não foi beneficiado nessa situação, mesma situação, não é uma exclusividade do Palmeiras, é o calendário que infelizmente é ingrato, e os times que chegam à final têm que se sobressair. Falando sobre domingo, acho que não vai ter, dos jogadores que atuaram ontem, acho que nenhum assim vai tirar posição. Eu esperava que pudesse haver uma mudança aí em Marcos Rocha e Mike, só que como os dois ficaram em São Paulo, é um grande indicativo de que o Abel vai utilizar os dois como titular. Outra opção que poderia ter é o Gustavo Gomes entrar na do Luan. E aí não sei, até depois eu vou até falar, passar para o Boca já depois essa daí sobre Gustavo Gomes e Luan, que eu acho que é um debate legal para a gente fazer do jogo, se vale o Gustavo Gomes entrar na vaga do Luan. O Luan está em alta, está bem, não falhou esse ano ainda, os torcedores reclamam muito, né, que às vezes ele falha em momentos cruciais, mas o Luan está muito bem, não sei se seria o momento de tirar ele, mas o Gustavo Gomes ontem entrou, jogou os 90 minutos, pode ser uma sombra. E aí, se eu sou Abel Ferreira, Abel Rodrigues Ferreira, eu entraria com um time um pouco modificado, sim. Entraria com a linha defensiva, com o Mike na lateral direita, tiraria o Marcos Rocha. E aí, precisando ganhar, lá na frente, Endrick mais pela direita, Lázaro na esquerda e Flaco Lopes de centroavante. Eu tiraria o Marcos Rocha para colocar o Lázaro nesse time. Era a mudança que eu faria para domingo, mas eu acredito que o Abel não vai fazer. Vai o mesmo time que entrou contra o Santos na Vila Belmiro. Boca, passo para você. Gustavo Gomes merecia entrar na do Luan?
Não merecia. Para mim, a dupla tem que ser Luan e Murilo. Por mais que eu acho o Gomes, ele é o maior zagueiro que eu vi jogar com a camisa do Palmeiras, eu não vi Luiz Pereira jogar, tá? Para mim, a dupla é Murilo e Luan. Voltou ontem o Gustavo Gomes, tem tudo para buscar a titularidade dele, lógico, ele é o principal zagueiro do Palmeiras, mas ele acabou de voltar. Para mim, Gustavo Gomes não tem que ser titular. O que eu acho que deva acontecer, eu acho que o Abel repete o time que jogou contra o Novo Horizontino, que foi o time que jogou contra o Santos, que para mim é o time que vai jogar no domingo. Não acho que o Abel vai mexer. De verdade, não acho que o Abel vai mexer nesse time que vai enfrentar o Santos. Eu gostaria de ver um Palmeiras diferente, tá? Eu acho o Rocha um monstro. Eu sou muito fã do Marcos Rocha. Muito, muito, muito fã. Mas eu acho que o Marcos Rocha pode ser um substituto do Mike. Eu acho que pode sair o Rocha nesse time pro Palmeiras entrar com algum outro jogador lá na frente. Joga Endrick, Flaco e mais um. Esse mais um pode ser o Lázaro. Esse mais um pode ser até o próprio Luiz Guilherme, de repente um pouquinho mais avançado. A gente poderia discutir quem é esse jogador para entrar. Isso não vai acontecer, tá, gente? Uhum. Eu tô falando que eu gostaria de ver um Palmeiras que eu gostaria de ver. Gostaria de ver um Palmeiras tradicional, no arroz com feijão, cada macaco no seu galho, cada pecinha ali no seu quebra-cabeça. E eu tiraria o Marcos Rocha, que é um excelente jogador. Repito, não estou criticando o Rocha em si, para colocar um outro jogador lá na frente. Até porque o Carilli, na minha opinião, vai colocar um ônibus dentro do gol, tá? Ele vai pegar o ônibus da torcida jovem do Santos, vai colocar dentro do gol, mais os 11 jogadores na frente do ônibus para proteger o gol. Eu acho que o Carilli vai jogar numa retranca que não cabe, eu acho, palpite meu, né? E cabe o Palmeiras, com a individualidade de alguns atacantes ali, de repente furar esse sistema defensivo, e aí se o Santos tiver que vir para cima, é a chance do Palmeiras ir acabar com a partida.
Também acho que o Abel manterá a mesma formação utilizada, manterá. E aí, usando do meu passado de advogado também, Leandro, vou pedir da devida vênia para discordar dos nobres colegas, tá? Mas brincadeiras à parte, eu acho, eu manteria o mesmo time também, que jogou contra o Novo Horizontino, que jogou contra o Santos, e vou, obviamente, trazer os porquês. O Mike tem jogado muito bem, venho falando há diversos episódios aí, quanto ele tem se destacado, quanto tem sido importante, principalmente atacando esse corredor, mas com cruzamentos feitos, assim, com essa bola que sai do pé dele, tem sido muito perigosa. Mais do que até do Piquerez, que vinha um pouco embaixo, né? O Edu falou muito bem. Talvez tenha ido jogar lá na Argentina como ali, algo para um cutucão, um puxão de orelha do Abel, para que ele retome o bom futebol. E ontem foi muito bem, né? Nessa última quarta-feira foi muito bem. Mas eu acho que o Mike tá muito bem, então não pensaria em tirar ele. E o Rocha dá uma saída boa de jogo. E vamos lá. Eu discordo do Boca no seguinte ponto apenas. Eu não acho que o Carilli vai estacionar esse ônibus desde o início do jogo, não, viu, Boca? Pelo que o Santos apresentou neste Campeonato Paulista até o momento. É bem verdade que, né, enfrentou equipes em que ele detinha mais a posse de bola, porque as equipes acabavam estacionando esse ônibus, a maior parte do Campeonato Paulista, mas quando enfrentou, quando passou pelos clássicos, né, contra o Red Bull Bragantino também, não ficou nessa postura, é óbvio. Não era uma final, não existia essa vantagem de um gol, o que pode, né, ficar ali, o Carilli pode ficar um pouco tentado a adotar essa tática. O Carilli é um treinador que, por muito tempo, teve uma pecha de treinador defensivo que ele, ao meu ver, vem mudando ao longo do tempo, mas ele mesmo, eu gosto que ele é sincero nesse ponto, ele falou, cara, tem que marcar mesmo, eu gosto que marque. Ele esteve aqui na TV Globo recentemente, algumas semanas atrás, para gravar o Boleiragem, tive a oportunidade de bater um papo com ele, e ele falou, cara, é isso, tem que marcar, eu gosto do cara que volta para marcar mesmo, e no meu time tem que jogar assim, mas não como uma coisa de vamos abdicar de jogar, esse é o grande ponto. Então eu não acho que desde o minuto 1 ele vai abdicar de jogar para estacionar esse ônibus lá atrás, eu acho que inclusive ele vai exercer uma certa pressão no Palmeiras no começo do jogo, e aí justamente por isso eu acho que a saída com os três jogadores ali atrás é a mais adequada, e principalmente o fato de ter o Marcos Rocha, que dá uma qualidade técnica boa para essa saída de jogo. Não colocaria o Gomes de volta, única e exclusivamente pelo fato dele ainda estar voltando. Foi o primeiro jogo dele nessa última quarta-feira contra o São Lourenço, desde a lesão. Então não acho que é o momento de escalá-lo como titular nessa partida contra o Santos. No mais, manteria ali o meio de campo, não mudaria. O Richard Rios, ao meu ver, teve uma boa oportunidade ontem de colocar um trevinho ali na cabeça do Abel, uma dúvida maior, que já era muito difícil, porque tanto o Zé Rafael quanto o Aníbal Moreno vem jogando fino da bola, né? Então, o Zé desde antes desse ano, e o Aníbal se encaixou, assim, parece que ele joga no Palmeiras já há tanto tempo quanto o Zé, então já seria difícil ele cavar uma vaguinha lá, mas eu acho que ele não foi bem também na partida contra o São Lourenço, assim, não atrapalhou o Palmeiras, não teve uma atuação ruim, mas não se destacou, né, a ponto de colocar essa dúvida na cabeça do Abel. No mais, acho que o ataque tá formado, tem que ser Endrick e Flaco, mas pensando já se o Palmeiras não conseguir fazer um gol logo de cara, mudar, reverter esse resultado, aí sim, aí as opções que vocês trouxeram, que vocês gostariam de ver, se aplicam bastante. E só para finalizar da minha parte, você falou do Lázaro, talvez o próprio Luiz Guilherme, mas eu acho que numa final, o galera vai falar que eu tô defendendo muito o Rony hoje, mas eu acho que o cara mais indicado seria o Rony, porque por todo o estofo que ele tem, por toda a casca que ele tem pra disputa de grandes jogos e por tudo que ele já fez pelo Palmeiras, assim, não que ele vá jogar com o nome e com a história, mas eu acho que ele é capaz, por tudo que ele já mostrou, ele é capaz de entrar e agregar bastante ao Palmeiras nessa grande final. Du, já estamos caminhando para a parte final aqui do nosso podcast, então, aquele momento, se eu deixei de falar alguma informação importante para você trazer, o momento é agora.
Não deixou de falar nada. E falou tudo e mais um pouco.
É isso. No mais, se você tiver mais algum comentário sobre o jogo do Santos, enfim, suas considerações finais agora, meu amigo.
É isso, JP. Vamos para domingo, muito trabalho. Estaremos lá no Allianz. Valeu, galera. Até a próxima. Valeu, Boca. Valeu, JP.
Muito bom, Eduardo Rodrigues. Leandro Boca, deixo para você também suas considerações finais. Se quiser ainda refutar alguma coisa do que eu trouxe no meu argumento, se quiser fazer mais algum comentário sobre o que você espera desse jogo contra o Santos. E, por fim, quero saber como é que tá esse coração aí para domingo.
Vamos de trás para frente, então. Coração para domingo pulsando forte, extremamente confiante. Como o palmeirense tem que ser. Com humildade, só gritar é campeão dessa taça aqui, que é do Paulistão. Só quando, de fato, ela estiver na nossa mão, se ela estiver. Mas a nossa confiança, ela tem que sempre estar em alto nível. Então, torcedor palmeirense, se puder ir ao Allianz Parque, vamos lá, vamos lotar. Se não puder, energia positiva de fora, rede social. A gente larga a corneta de lado ali no pré-jogo para apoiar o que o Abel decidir, porque quem tá lá é ele e nele eu confio. Eu só queria deixar um adendo aqui de um minutinho, gente. Eu tô extremamente chateado, muito, muito chateado. E eu tinha que deixar isso claro aqui no ao vivo para vocês. É triste ver que um campeonato tão grande é manipulado, né? Eu descobri ontem que a Libertadores da América, o torneio que eu sou mais apaixonado, ele é manipulado. E por inteligência artificial foi possível ver que o atual bicampeão de metade do principal torneio estadual do Brasil perdeu para o poderosíssimo Júnior de Barranquilla em casa. E, infelizmente, as coisas estão armadas. E isso é triste para um fã de futebol assistir. Fica aqui meu minuto de silêncio. Um abraço para vocês.
É isso. Sempre com seu recado muito bem humorado e muito bem encaminhado de Leandro Boca. Edu, agradeço demais também sua participação. Boca, sempre um prazer estar contigo, falar bastante de Palmeiras. Agradecer nossa audiência, além da galera que eu já tinha mencionado, a Lica Garófalo tá falando aqui, mandando mensagem pra gente, o Silvanington Santos Gomes também, João Carlos Reis, Gilmar Calista, a Maria Silva. Maria deu uma cornetada aqui, falando que o Edu tá aliviando pro Abel, que ele também merece ser cornetado. Grande abraço pra Maria, que tá sempre aqui com a gente. Não deu pra ler sua pergunta durante o programa, a gente tinha vários assuntos hoje, Maria, mas sabe que na próxima você estará aqui, nós estaremos aqui e a gente debate. Traga a mesma pergunta, se for o caso, a gente conversa bastante, mas agradece a sua participação de sempre. Quero agradecer também ao Gabriel Leonan, que esteve na produção e tornou esta live possível. Não mais, grande abraço, beijo no coração de todos e todas. Subiu Breno Lopes, chutou Deivinho e partiu Zapata.
Partiu Zapata, sai que é sua, Marcos! Bateu pra fora!